Pai querido que estás nos céus, estamos na tua presença, adorando-te como Criador dos céus e da terra. Invocamos a presença do Espírito Santo aqui conosco neste momento. Que o Espírito Santo venha confortar os corações, que o Espírito Santo venha nos transmitir a tua palavra de uma maneira clara, convincente, que o Espírito Santo nos convença dos nossos erros e fraquezas, que o Espírito Santo nos dê o arrependimento, que o Senhor levante aqueles que estão caídos, que o Senhor dê esperança para os que já perderam a esperança, que o Senhor cure as feridas emocionais que existem, que o Senhor una as famílias, esposos e esposas, pais e filhos, que o Senhor seja o elo de união dessas famílias e que Jesus volte logo nos buscar. Derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Você já parou para pensar qual seria o lema da sua vida? Ou será que você tem um lema na vida? Você já preparou o lema da sua vida? Lema é uma frase curta, com poucas palavras, mas que dá direção na sua vida. Dá propósito, dá sentido à sua vida. De acordo com o lema que nós estabelecemos na vida, será então a nossa vida na Terra? Como nós vamos viver? Quais serão as nossas prioridades? Em que direção vamos caminhar? Onde vamos investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossas energias, nossas habilidades, nossos talentos? Em que vamos aplicar tudo isso? Por isso precisamos ter um lema. Um lema para dar direção, dar sentido, mostrar o nosso norte. Por favor, abaixe o volume um pouco. Nós queremos analisar com vocês a vida de Sansão. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14, os versos 1 e o verso, até o verso 3. Vamos pensar um pouco neste personagem bíblico, bem conhecido. Qual era o lema da vida de Sansão? A Bíblia diz: e desceu Sansão a Tinate, e vendo em Tinate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tinate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma para ser minha mulher. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-ma, porque esta agrada os meus olhos. Ela agrada os meus olhos. Uma vez que Sansão escolheu o lema da sua vida, dali para frente, irmãos, a vida toda de Sansão tomou o rumo dos desejos carnais. Ele tornou-se um homem obcecado pelo sexo, sempre buscando agradar os seus olhos. O nome de Sansão significa sol. E Deus pretendia que Sansão fosse um sol para o povo de Israel. Deus pretendia que Sansão trouxesse luz e libertação para o povo de Israel, que estava sofrendo uma escravidão de 40 anos sob o jugo dos filisteus. Queridos, Deus chama pessoas. Deus capacita essas pessoas. Porém, Deus não lhes tira a liberdade de escolha. Sansão tinha a opção de casar-se com quem ele quisesse. Mas a vontade de Deus e o conselho dos seus pais era que ele escolhesse alguém do povo de Israel. Porém, Sansão insistia dizendo: tomai-ma esta, porque ela agrada os meus olhos. Nunca foi sábio tomar decisões baseado naquilo que agrada os nossos olhos, porque nós só vemos o exterior, só Deus vê o interior. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o verso 7. O primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o verso 17. Aqui nós lemos da palavra de Deus:
Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Deus não considera o rosto. Deus não considera o exterior. Deus valoriza o caráter. Jovem algum teve melhores chances para o sucesso do que Sansão. Por quê? Ele procedia de uma boa família. Ele foi criado num ambiente de amor e de oração. Sansão tinha uma beleza física e um encanto pessoal superior a qualquer um do seu povo. Ele tinha charme, ele tinha força física sobrenatural e tinha grande habilidade de liderança. Porém, esse jovem promissor, cheio de vida, cheio de energia, transpirando energia, não tinha paciência. Não era suficientemente paciente para permitir que Deus o dirigisse, que Deus o guiasse, aceitando os conselhos dos pais. Ele tinha um problema romântico sexual. Ele viu uma mulher na terra dos filisteus, eles eram inimigos do povo de Israel, e ele se apaixonou, e a paixão tomou conta da razão. Dali para frente, Sansão passou a agir como um animal irracional. Seu lema? Ela agrada os meus olhos. Esse era o lema da vida de Sansão. Ela agrada os meus olhos. O Espírito Santo faz questão de incluir na Bíblia a vida de homens que não são dignos de imitação. A Bíblia tem exemplos para serem imitados, mas a Bíblia tem exemplos que não devem ser imitados, que estão aqui para nós aprendermos como não fazer, como não agir, como não errar como esses homens erraram. E a Bíblia incluiu a vida de Sansão com detalhes, falando dos sentimentos e da maneira errada como ele fez suas decisões. Embora a vida de Sansão esteja relatada em detalhes na Bíblia, com suas consequências desastrosas, tornou-se até tema de um filme, não sei se vocês já assistiram, Sansão e Dalila, não é? Mesmo com tudo isso, hoje milhares de pessoas estão fazendo decisões exatamente como Sansão fez as decisões da sua vida. Uma vez alguém com senso de humor pegou um trator gigantesco, um trator gigantesco que tinha força para remover montanhas e pedras, e amarrou atrás desse trator um carrinho de brinquedo de menino, colocando dois tijolos dentro. E aquele trator passou no meio da cidade, e as pessoas viam aquela gigantesca máquina puxando atrás de si um carrinho de brinquedo com dois pequenos tijolos. Isto ilustra a vida de Sansão. Cheio de energia, tinha força para levantar um trator, arrastar uma jamanta, mas atravessou a vida brincando, irresponsavelmente. Nasceu para ser líder, nasceu para ser sol, porque este é o significado do seu nome, sol para Israel. Tinha energia sobrando, porém o que ele fez da sua vida? Esbanjou. Desperdiçou a vida, desperdiçou a aptidão mental, desprezou a missão sagrada que Deus lhe dera, porque ele era nazireu, ele foi dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor desde o nascimento. Seus cabelos nunca poderiam ser cortados, porque o nazireu não cortava os cabelos. Porém, ele não deu a mínima para o chamado de Deus, para a missão de Deus, para o poder de Deus que nele estava. Uma vez a Bíblia diz que ele, caminhando no meio da mata, encontrou um leão e rasgou o leão ao meio. Tal era a sua força. Uma outra ocasião, propôs um enigma tolo num banquete filisteu e perdeu a aposta. E para pagar a dívida, ele matou 30 homens e tirou-lhes a roupa para pagar a aposta. Numa outra ocasião, como vingança, ele correu como um louco o dia todo. Não sei como conseguiu, mas o dia todo ele correu numa velocidade incrível e conseguiu prender 300 raposas. sozinho, prendeu 300 raposas vivas. Eu não consigo imaginar como ele fez isso, mas ele fez. E ele preparou um equipamento incendiário no rabo das raposas e soltou-as na plantação, na seara dos filisteus, incendiando toda a plantação. Vejam em que Sansão gastava suas energias. De uma forma descompromissada, irresponsável. Numa outra ocasião, ele lutou contra um exército de filisteus, tendo na sua mão uma arma que era a queixada de um jumento. E com a simples queixada de um jumento, ele matou 1000 homens. Numa outra noite, ele dormia na casa da sua amante e acordou de madrugada e foi embora. Mas os portões da cidade estavam fechados porque queriam prendê-lo, pois ele arrancou os portões da cidade, carregou-os até o alto da montanha. Sansão era o tipo de criador de problemas. Você já conheceu alguém assim? Que cria problemas onde chega? Pois bem, ele viveu uma vida brincando com fogo, pulando na corda bamba, e conseguiu desperdiçar a sua vida e frustrar os planos de Deus. Tornou-se uma vergonha para os seus pais, tornou-se uma vergonha para Israel, foi traído por Dalila e os filisteus lhe arrancaram os 2 olhos. Os 2 olhos foram arrancados e o colocaram para trabalhar no lugar de um burro de carga, movendo um moinho. Que tristeza para o povo de Israel, queridos. Saber que o seu herói era agora um burro de carga, cego, trabalhando para os filisteus. Quantas lágrimas os pais de Sansão derramaram de tristeza. Quantas orações, quantos jejuns eles fizeram por Sansão. Como poderia ter sido diferente a vida de Sansão se ele tivesse buscado o conselho de Deus? O conselho dos pais? O que que estragou a vida de Sansão? O lema. Você tem um lema? Você já escolheu um lema para a sua vida? Ou você nunca parou para pensar? Eu, quando era jovem de 17 anos, eu escolhi um lema. Com 17 anos, o meu lema era: que faria Jesus em meu lugar? Que faria Jesus em meu lugar? Isso eu carrego comigo desde os 17 anos. Isso muda a direção da sua vida. Porque você começa a colocar energias e talentos e investimentos numa direção certa, exata. Porque você sabe onde quer chegar. E você sabe a quem você quer seguir ou imitar ou se assemelhar. Qual é o lema da sua vida, meu querido irmão? Ou você vive a vida descompromissadamente? Se chegar no céu, está bom, eu quero chegar no céu, mas isso não é lema. Lema é algo que vai consumir sua vida, suas energias, seu dinheiro, seu tempo. Uma vez estabelecido um lema na sua vida, você investe tudo que tem, tudo que você é, naquela direção. E o fracasso de Sansão foi o lema que ele estabeleceu para si mesmo. Ela agrada os meus olhos. Por isso ele perdeu os olhos. Por isso ele perdeu os olhos. Chegou um momento na vida de Sansão em que ele fechou os ouvidos para o Espírito Santo, decidiu fazer o que lhe agradava, viver a vida, curtir a vida, ficava com uma, ficava com duas. Deus permitiu que lhe arrancassem os olhos. Por que Deus permitiu que lhe arrancassem os olhos? Porque Deus é misericórdia. Deus é amor. E Deus quer nos salvar a qualquer custo. E porque Deus quer nos salvar a qualquer custo, ele permitirá que aconteça qualquer coisa na sua vida, se for para salvá-lo. Deus permitiu que era impossível Sansão se salvar com os olhos. Porque o lema da vida dele era: ela agrada os meus olhos. Deus pensou: eu terei que permitir essa tragédia de que arranquem os olhos deste meu filho, Sansão. Aquele que nasceu para ser um herói de Deus, se tornou um palhaço de circo, um burro de carga. Queridos, quando Sansão ficou cego, então ele começou a enxergar. Vejam o paradoxo. Quando ele perdeu os olhos, então ele começou a enxergar Deus, ver Jesus. Então ele começou a meditar na missão que Deus um dia lhe dera, no chamado que um dia Deus lhe fizera, no propósito da sua vida na terra, nos conselhos abandonados, negligenciados, rejeitados durante toda a sua vida. Então, pela primeira vez, na escura cela, na escura prisão, cego, ele começou a orar. A Bíblia, quando fala da vida de Sansão, nunca fala de Sansão orando, porque não acontecia a oração na vida de Sansão. Aqueles que têm como lema, ela agrada os meus olhos, não precisam orar. Orar para quê? Mas no momento em que ele perdeu os olhos, ele começou a orar e confessar os seus pecados. E Deus ouviu a sua oração. Deus é misericórdia. Deus é perdão. Deus lhe devolveu a força, a energia, aquele poder sobrenatural. Deus lhe devolveu o privilégio de ser usado mais uma vez pelo Espírito Santo. E quando Sansão morreu, meu querido irmão, ele morreu como um herói de Deus. Ele morreu como um herói da fé. O que ele não fez em vida, libertando Israel, ele fez com a sua morte, trazendo libertação para Israel. Hoje o nome de Sansão está na lista da galeria dos heróis de Deus em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 32, lá está o nome de Sansão. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, e o verso 32. Aqui nós lemos. Hebreus capítulo 11, e o verso 32. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. Queridos, entre os heróis da fé está o nome de Sansão. Deus apagou os pecados de Sansão. Deus lançou nas profundezas do mar os seus pecados. Deus não se lembra do passado desastroso, da tragédia espiritual na vida de Sansão. Deus esqueceu tudo. Deus hoje pensa em Sansão. O nome de Sansão traz à mente de Deus somente a lembrança de que ele é um herói de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo cobriu a vida de pecados. O sangue de Jesus Cristo lhe perdoou os pecados, porque ele clamou a Deus na escuridão da cela e pediu perdão. E Deus o ouviu, e Deus o aceitou. Meus queridos, eu não consigo entender a graça divina, porque isso é graça. Graça eterna, graça incompreensível. Porque ele apaga os nossos pecados, não nos lança em rosto os nossos pecados. E ele nos usa mesmo depois que caímos, 2, 3, 4, 5 vezes, ele nos usa quando arrependidos clamamos, ele estende a sua mão de misericórdia. Qual é o lema da sua vida, meu querido irmão? Qual é o lema do jovem adventista? O lema do jovem adventista deveria ser: o amor de Cristo nos motiva. A igreja escolheu esse lema para ser o lema dos jovens adventistas. Mas eu pergunto, qual é o jovem adventista que escolheu o lema que a igreja escolheu? Não faz sentido a igreja escolher um lema para você, porque lema é algo pessoal, subjetivo, intransferível. Poderia você fazer do lema que a igreja escolheu para você, se apossar desse lema e fazer dele o seu lema de vida? O amor de Cristo me motiva. Você então será um homem e uma mulher motivados pelo amor de Jesus, agindo como Jesus, amando como Jesus, falando como Jesus, tendo reações e sentimentos como Jesus, porque o amor de Cristo nos motiva. A igreja escolheu um alvo para os jovens adventistas. E qual o alvo? O alvo que a igreja escolheu? A mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Mas de que adianta a igreja escolher um alvo, um propósito para os jovens adventistas? De que adianta? Se cada jovem não assumir, não se apossar deste alvo, dizendo, este é o alvo, este é o propósito da minha vida. A mensagem do advento a todo mundo nesta geração. O lema da sua vida tem muito a ver com o seu fracasso ou com o seu sucesso. Você nunca fez um lema? Nunca parou para pensar? O lema tem que ser curto, poucas palavras, porque vai dar direção para a sua vida. Vai mostrar para onde você vai caminhar. Onde você vai investir seu dinheiro, seu tempo, seus talentos, tudo que você tem e tudo que você é. Se você não fez, meu querido irmão, é tempo de fazer. Porque ninguém vai chegar no céu sem um lema espiritual. Oswaldo Cruz, o grande higienista brasileiro, que conseguiu libertar o Rio de Janeiro da febre amarela, ele tinha um lema. Qual era o lema de Oswaldo Cruz? Não esmorecer para não desmerecer. Está vendo? Não esmorecer para não desmerecer. Rui Barbosa, o brasileiro que é conhecido no mundo como um homem sábio, um homem inteligente. Qual é o lema da vida de Rui Barbosa? O direito e a liberdade. Viveu a vida buscando o direito e a liberdade. Qual era o lema de Louis Pasteur, que viveu entre 1822 a 1895, um cientista químico? O lema da sua vida, Pasteur, era: é o homem que honra a posição, e não a posição que honra o homem. Madame Curie, física e química, que recebeu 2 prêmios Nobel. Qual era o lema da vida de Madame Curie? Trabalhar com desinteresse e sem outro motivo, senão o de beneficiar a humanidade. Você vai encontrar na Bíblia, na galeria dos heróis da Bíblia, também o lema das vidas de um José, de um Josué. Qual era o lema na vida de José? Está em Gênesis capítulo 39, verso 9. O lema da vida de José está em Gênesis capítulo 39, verso 9. Você pode abrir a sua Bíblia e veja lá qual era o lema. Por que José foi o que foi? Porque ele se tornou o grande herói de Deus? Porque ele se tornou governador do Egito? Porque ele foi o que foi? Porque ele tinha um lema. Está em Gênesis 39, verso 9, onde diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Pecar contra Deus era algo que assustava José. Qual era o lema de José? Como pecaria eu contra o meu Deus? Josué tinha um lema na sua vida. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, verso 15. Josué, aquele que substituiu Moisés na liderança de Israel, Josué tinha um lema, está em Josué 24, verso 15. Você quer ler comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que lindo lema. E atrás deste lema, ele colocou todas as suas energias, colocou a sua família nesta direção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A rainha Esther, ela tinha um lema na vida. Abra sua Bíblia em Esther capítulo 4 e o verso 16. Esther capítulo 4 e o verso 16. Ali você vai encontrar o lema desta mulher, desta órfã hebreia, que se tornou rainha no Império Assírio. No Império Assírio. Esther, ela dizia, capítulo 4, verso 16, eu irei, e perecendo, pereço. Em nome de Deus, ela se propôs libertar o seu povo. E se preciso fosse, morrer pelo seu povo. Por isso ela disse para o seu tio, orem por mim, porque eu irei, e perecendo, pereço. Qual é o lema da sua vida, meu irmão? Ruth tinha um lema. Aquela nora que era muito amável com a sogra, e quando a sua sogra quis ir embora, ela estabeleceu um lema na sua vida. Qual era o lema de Ruth? Capítulo 1, verso 16. Ruth, capítulo 1, verso 16. Vamos ler. Todos juntos. Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E ela foi salva em Jesus Cristo. Embora não pertencesse ao povo de Deus, mas ela foi escolhida para ser, está na genealogia de Jesus, do Messias. O nome dela está lá. Porque ela escolheu este lema. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O meu principal personagem na Bíblia, depois de Jesus, é Paulo. Paulo tinha um lema. E o lema de Paulo pode ser lido em Filipenses capítulo 1 e o verso 21. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1 e o verso 21. Ali Paulo declarou em letras grandes o seu lema. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso Paulo foi o que foi. Esquecendo de si mesmo. Considerando como perda todas as coisas. Mas ele disse, eu troquei todas as coisas pelo conhecimento de Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo dizia, se eu morrer hoje ou morrer amanhã, não importa. Para mim isto é lucro. Porque eu estou vivendo em Cristo e para Cristo. Eu perguntei para minha esposa, para Leila, qual é o lema da sua vida? Ela respondeu prontamente, seguir em frente. Sempre fazendo a vontade de Deus, sem nunca desistir, mantendo a chama acesa até Jesus voltar. Amém, irmãos? Não precisou ela gastar horas pensando, não. Foi perguntar e ela respondeu. Meu lema? Seguir em frente, sempre fazendo a vontade de Deus, sem nunca desistir, mantendo a chama acesa até Jesus voltar. Agora, queridos, desde os 17 anos, meu lema é, que faria Jesus em meu lugar? Mas depois que eu estava trabalhando como ministro do Senhor, durante esses longos anos como pastor, eu escolhi mais um lema em minha vida. Está em Atos capítulo 20 e o verso 24. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20 e verso 24. E este é o outro lema que eu coloquei na minha vida. Quero que vocês leiam comigo. Atos capítulo 20 e o verso 24. Todos acharam? Atos capítulo 20 e o verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Não estamos aqui para proteger a nossa vida. Estamos aqui para gastarmos e nos deixar gastar. Viver enquanto Deus quiser que vivamos e morrer quando Deus quiser que morramos. Contanto que cumpramos a missão que Jesus nos deu de anunciar o seu evangelho. O ser humano, ele é possuído de um senso de autodefesa. Os animais têm um senso de autodefesa. Mas os filhos de Deus não têm um senso de autodefesa. Porque eles aprenderam a dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa. A minha vida não é preciosa. Contanto que cumpra a missão que Deus nos deu em Cristo Jesus. A nossa vida nesta terra, irmãos, só tem valor se cumprirmos com o propósito de Deus para a nossa vida. Não desperdiçar a vida, não desperdiçar os anos, nem os meses, nem os talentos, nem as energias e nem o dinheiro, mas colocar nossa vida no rumo do céu. Eu quero sugerir um lema curto, mas que poderia ser um lema da sua vida, se você quiser. O céu a qualquer custo. Que tal esse lema? Você gostou? O céu a qualquer custo. Você faria qualquer coisa pelo céu? Se qualquer coisa significa tudo. Morrer, viver, sacrificar-se. O céu a qualquer custo. Quem vai chegar ao céu, irmãos? Quem habitará no trono de Deus? Quem habitará na presença de Deus? Aqueles que colocaram como lema na sua vida a mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Aqueles que colocaram como lema de Deus na vida o amor de Cristo nos motiva. O céu a qualquer custo. Isso vai dar direção para a sua vida. Você vai economizar o máximo possível. Você vai gastar o mínimo possível para poder dar o máximo possível. Você economiza o máximo. Você gasta o mínimo para poder dar o máximo para Deus e para a sua causa. Escolha um lema para a sua vida, meu querido. Invista suas energias, seu tempo, seu dinheiro, sua vida naquela direção. Ai daquele que escolher fazer o que lhe agrada os olhos. Uma vez, Sansão teve toda a oportunidade para ser o sol e a luz na vida de Israel. Mas a vida de Sansão se tornou uma vergonha. Mas pela graça divina, infinita, ele foi buscado lá de dentro da cela da prisão. E Deus o fez novamente um herói. Deus quer perdoar o seu pecado. Deus quer apagar o seu passado. E Deus quer fazer de você um herói de Deus. Aleluia! Que a graça e a paz do meu Senhor Jesus estejam com você. Hoje e sempre, meu irmão. O amor de Cristo nos motiva. Amém? Amém, Senhor.